Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista da Rádio Universitária do Minho, no âmbito das autárquicas 2021. Desta vez entrevistamos Horácio Barra, candidato do PS à Câmara de Barcelos. Horácio Barra tem 67 anos, é advogado e já ocupou os cargos de vereador, deputado municipal e nos últimos 4 anos foi presidente da Assembleia Municipal de Barcelos. Há 16 anos concorreu pelo PS à Câmara de Barcelos, mas perdeu para o PST. Agora candidata-se de novo pelo Partido Socialista, que comanda os destinos da autarquia há 12 anos. Horácio Barra, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado eu e também os meus cumprimentos a todo o auditório.
16 anos depois, Horácio Barra, o que é que o motiva a entrar de novo na corrida autárquica?
Bom, na minha vida pessoal, profissional e política, obviamente, sempre para mim foi de extrema importância a participação cívica e também estar atento a tudo aquilo que diz respeito à organização das sociedades e, designadamente, naquilo que diz respeito às autarquias, a participação nos órgãos próprios das autarquias. Eu, desde o fim da década de 80, que fui eleito deputado municipal, depois, em 1997, fui eleito vereador, na altura pelo Partido Socialista e na oposição, até 2008. Depois fui novamente eleito deputado municipal durante mais um mandato de 4 anos, fiz um pequeno interregno e voltei em 2017, em que fui eleito também deputado municipal e também eleito presidente da Assembleia Municipal. E, portanto, a participação política, para mim, foi sempre um exercício normal da cidadania e daquilo que eu considero que é a responsabilidade cívica de cada um de nós, como cidadãos, de participarmos nas decisões que nos dizem respeito. E porque tenham um elevado princípio, um elevado sentimento de que o serviço público é algo que nos obriga a todos a estar atentos aos problemas que nos rodeiam e contribuir para a decisão e para a resolução dos problemas que afligem todas as pessoas nos diversos setores.
Muito bem. Horácio, nos últimos tempos saíram os censos. Eles revelaram que entre os 4 concelhos do quadrilátero urbano, Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos, Barcelos foi o que mais população perdeu nos últimos 10 anos, são menos 3%. Que motivos é que encontra para este decréscimo demográfico e, já agora, que soluções propõe para fixar mais pessoas no concelho?
Em primeiro lugar, este decréscimo populacional é algo que não é exclusivo de Portugal ou em particular de Barcelos, mas é mundial. Do ponto de vista local e municipal, aquilo que os municípios podem fazer com os recursos eventualmente orçamentais de que dispõem e com a possibilidade de intervenção tem a ver com algumas questões importantes. E aí, no caso específico de Barcelos, a aposta clara naquilo que nós, neste momento, temos já como expoente importante, que é o Instituto Politécnico, como um polo de ensino superior, que capte não só os alunos e, portanto, os jovens do concelho, como também de concelhos limítrofes e de outros que nos procuram de outros pontos do país, e encontrar soluções do ponto de vista também de empregabilidade para o futuro, para eles se fixarem nesta mesma localidade. Por outro lado, encontrar soluções do ponto de vista municipal que tenham em vista o quê? O apoio à habitação jovem, ao incentivo precisamente à habitação, à criação na área social de apoios importantes às famílias, aos jovens, a todas as pessoas que, de alguma maneira, têm carências, porque nós sabemos perfeitamente que a estrutura sociológica do nosso país nos dá mais de 50% da população portuguesa com rendimentos que são manifestamente inferiores àquilo que nós podemos considerar que é o patamar de dignidade como pessoas. Por outro lado, do ponto de vista, inclusive, habitacional, as câmaras têm que ter também aí uma intervenção proativa, no sentido de inventariação das necessidades das famílias, das pessoas, e, portanto, de encontrar soluções dentro daquilo que são as suas competências para apoiar, precisamente, essa a fixação das pessoas. De qualquer modo, nós sabemos e temos presente que as melhores projeções para Portugal é de que nós vamos ter uma diminuição significativa da população nas próximas décadas e, portanto, há aqui um novo paradigma para o qual todos nós, temos que encontrar uma solução. E como eu costumo dizer, as melhores soluções são aquelas que são discutidas, que são bem informadas e que são consensualizadas do ponto de vista do coletivo, porque só assim encontramos as melhores soluções.
Mas em Barcelos, já falou até um pouco da questão da fixação da juventude. Em relação ao emprego e à economia, Barcelos, como se sabe, vive muito do setor têxtil e até mesmo dos serviços. São áreas que não implicam, pelo menos para já, emprego qualificado ou muito qualificado. O que é que o PS propõe para reter a juventude qualificada em Barcelos?
Não, não é bem assim. Neste momento, nós sabemos que o setor industrial de Barcelos corresponde quase a 50%. E sabemos também, por outro lado, que o setor têxtil é, digamos, do ponto de vista industrial, o setor mais representativo. Exato. Que andará até, penso eu, neste momento, acima dos 60%. De qualquer modo, o que é que nós vemos neste momento? Se é verdade que na têxtil nós temos algum setor que é um pouco mais indiferenciado, nós neste momento em Barcelos temos também já empresas têxteis de expoente máximo ao nível mundial e, portanto, em que aí a empregabilidade já tem uma exigência superior ao nível da qualificação e da formação dos quadros dessas mesmas empresas.
Mas considera que é a única resposta, é o setor têxtil?
Eu penso que não será, nem poderá ser a única resposta. Porquê? Porque quando ficamos dependentes do único setor, estamos mais vulneráveis a quaisquer problemas que possam surgir no futuro.
Como surgiu agora,
nós temos que diversificar. Temos que diversificar. E temos também já indústrias de ponta de outros setores que estão instalados em Barcelos, portanto, no fundo, o que é que nós temos que ver é encontrar condições para que as empresas se possam instalar em Barcelos e possam, ao mesmo tempo, ter aqui a possibilidade de se desenvolver tecnologicamente e, ao mesmo tempo, encontrar, do ponto de vista da empregabilidade, as pessoas qualificadas e também, ao mesmo tempo, fazer a formação das pessoas. Sobre isso, eu quero dizer que é a minha intenção, sendo eleito Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, criar aquilo que eu chamo um gabinete do investidor, em que eu terei um cuidado especial relativamente aos empreendedores e aos investidores que queiram investir em Barcelos e aqui instalar empresas, no sentido de agilizar não só aquilo que é importante, que é encontrar os locais adequados à instalação dessas empresas, como tem também ainda respostas rápidas a essas intenções de investimento, para que não se caia ou não se arrastem, digamos, na burocracia própria destas coisas, portanto, essa instalação dessas empresas. Isto não quer dizer, obviamente, que as leis e os regulamentos não tenham de ser cumpridos, tem é que se encontrar uma fórmula de agilização, precisamente, desses mesmos investimentos e agilização dessa mesma intenção dos investidores em investir em Barcelos. Eu penso que, através de um gabinete dessa natureza, encontraremos soluções que serão adequadas a combater essa parte burocrática e, ao mesmo tempo, tornar atrativo o Conselho de Barcelos, que já tem várias zonas industriais, já tem várias empresas em diversos setores e, portanto, e alguns, efetivamente, tecnologia de ponta, mas que temos que ter aqui uma intervenção proativa, ou seja, temos de estar sempre insatisfeitos, porque há sempre coisas novas a fazer e há que sempre que criar condições novas para novas empresas e novos setores de atividade.
Horácio Barra, na cultura, Barcelos neste momento está semi-dependente de um programa e de um teatro municipal. Mas eu recordo, e já que estamos perante um auditório da Rádio Universitária, que entre sensivelmente 2010 e 2019 a cidade viveu aqui um período interessante no que à cultura diz respeito. Houve festivais como Milhões de Festa, que aproveitou a Frente Ribeirinha, salas de espetáculo como o Círculo Católico ou a Casa Azul. São espaços que foram recuperados pela sociedade civil e colocados ao serviço da cidade, mas que entretanto cessaram. Caso seja eleito, o Horácio Barra quer recuperar esta efervescência cultural?
A cultura é um dos setores que eu considero essenciais em qualquer atividade municipal. Será uma preocupação fundamental para mim, como no Executivo Municipal, e, portanto, eu procurarei não só relançar todos aqueles setores e atividades que, de algum modo, foram prejudicados pela pandemia, como ainda tenho outras ideias e, portanto, penso que irei, como eu costumo dizer, colocar na área cultural Barcelos no mapa nacional e internacional. Portanto, é esse o meu...
Mas essas ideias passam por dar mais força à sociedade civil também? Abrir programas
eu acho
de apoio, por exemplo?
É importantíssimo. Barcelos tem mais de 300 associações nas diversas áreas, culturais, recreativas, IPSS, esportivas, etc. As da área cultural, eu penso que as câmaras municipais têm que ter sempre o cuidado de, ao trabalhar, coordenar com as instituições existentes no concelho e desenvolvê-las e ser digamos, um elemento potenciador da qualificação dessas associações e também da possibilidade dessas associações darem o seu melhor e mostrarem efetivamente aquilo que fazem. Por outro lado, a própria Câmara Municipal tem que também ser proativa noutros setores, tem que ser ela incentivadora de eventos, de outras atividades. Por exemplo, nós sabemos que Barcelos tem, ao nível do artesanato, tem sinais que são já reconhecidamente de todos nós, que são identitários, alguns deles até do próprio país, são reconhecidos a nível internacional, portanto nós temos que trabalhar esse setor do artesanato e tudo aquilo que daí nós podemos potenciar, porque depois são atividades ligadas também ao turismo e à atividade turística. Por outro lado, relativamente a um conjunto de festividades que têm sido, portanto, habituais, que têm a ver também com a cultura, com as tradições, com a etnografia, são atividades em que as câmaras municipais têm que potenciar, portanto, toda essa atividade, porque elas representam o concelho, representam o que há de bom nas pessoas, o que há de bom nas freguesias, e depois temos também aquela outra parte em que a Câmara tem que estar atenta, procurar, de alguma maneira, potenciar esses mesmos elementos. Um deles tem a ver com o símbolo do galo, que já não é só Barcelense, é já um símbolo nacional e até internacional, e uma das minhas ideias é precisamente preparar um grande festival à volta do galo, não só em termos de artesanato, em termos de cultura, como também em termos gastronómicos. Eu penso que será esse um grande elemento da defesa da chamada marca Barcelos.
Uhum. Doutor, agora falando sobre este contrato de concessão das águas e do saneamento em Barcelos, o PS fez da sua reversão uma das suas bandeiras quando conquistou o poder em 2009. A verdade é que passados 12 anos não foi encontrada grande solução. Como analisa este problema e o que propõe para resolver este flagelo que, em princípio, poderá custar até mais de 170 milhões ao município até 2035.
Sim, olha, eu julgo que a questão da água, portanto, e o chamado contrato de concessão da água e da rede de água de saneamento, é talvez a questão mais delicada da gestão municipal, porque tem implicações e pode condicionar, de alguma maneira, algumas opções fundamentais ao nível da gestão municipal. Mas também é o tema em que eu me sinto mais à vontade, e vou explicar porquê. Porque o contrato de concessão de água e de saneamento foi aprovado em 2004. Em 2004 eu era vereador do Partido Socialista na oposição. E nessa altura era vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelos, o Dr. Marco Constantino, que é o atual candidato da coligação à presidência da Câmara Municipal de Barcelos. O Partido Socialista na altura e eu próprio votamos contra esse contrato, chamamos a atenção para todos os problemas que esse contrato vinha a trazer, das cláusulas leoninas e desproporcionadas que tinha, da falta de equilíbrio dessas mesmas cláusulas e do facto do município ficar nas mãos da concessionária, porquanto as questões todas à volta desse contrato tinham que ser dirimidas num tribunal arbitral e não nos tribunais civis, sem hipótese de recurso. Essas cláusulas foram fatais, como se vieram a revelar para o município. E o que aconteceu foi que em 2009 o Partido Socialista ganhou pela primeira vez a Câmara Municipal, mas uns meses antes dessas eleições o PSD ocultou que se preparava para fazer um acordo com a concessionária que tinha como elementos base aumentar o prazo de concessão que era 30 anos para 40 anos, ou seja, em vez de acabar em 2034, acabaria em 2044, um aumento imediato das taxas e tarifas de 38%, aumentos sucessivos anuais, um reequilíbrio financeiro que na altura se cifrava em cerca de 25 milhões de euros e depois reequilíbrios financeiros de 5 em 5 anos. Se o PSD tivesse ganho as eleições de 2009, o que felizmente não aconteceu, hoje a água custaria entre 60% a 70% mais do que custava na altura. Já tínhamos pago 3 reequilíbrios financeiros, na casa dos 70 a 80 milhões de euros do total, e continuávamos na mesma situação que temos hoje, ou seja, a falta de investimentos para acabar a cobertura da rede de água de saneamento. Esta é uma matéria em que o Partido Socialista foi claro desde a primeira hora, procurou encontrar soluções. Numa primeira fase, inclinou-se para um eventual resgate, mas o resgate pressupunha que houvesse consenso entre as partes, porque senão, obviamente, isso não seria possível. A partir do momento em que temos uma condenação do município a pagar todos aqueles reequilíbrios financeiros e compensações, neste momento estão vencidos valores na casa dos 120, 130 milhões de euros, que pode em 2034 cifrar-se em cerca de 210 milhões de euros, para além dos encargos em termos de juros. Bom, o que é que isto significa? Significa que o Partido Socialista, confrontado com toda esta realidade, para além da discussão judicial que provocou, procurou encontrar uma solução consensualizada, que passou por uma deliberação do Executivo e da Assembleia Municipal, que autorizava o Executivo a adquirir 49% da empresa e por um valor que andaria na casa dos 49 milhões de euros, portanto, ou seja, substancialmente inferior ao valor da indemnização, fazendo terminar a obrigação de pagar essa indemnização. Portanto, do ponto de vista financeiro, há um ganho enorme para o Conselho e, ao mesmo tempo, ao integrar a concessionária e a permitir que, na proporção das respectivas partes sociais, cada um fizesse o respectivo investimento, que andaria no total na casa de perto de 25, 30 milhões de euros, para terminar aquilo que é o objetivo da concessão, que, ou seja, atingir uma cobertura à volta dos 95% na água e à volta de 80% no saneamento. Infelizmente, nos últimos tempos não foi possível haver um consenso e, portanto, tem havido aqui um arrastar desta questão. E eu entendo que a solução passará claramente por encontrar uma via para concretizar aquilo que já está aprovado em termos de reunião de Câmara e de Assembleia Municipal, ou então caminharmos para um eventual acordo de rescisão amigável, que não é nos tempos em que se indicava no passado, mas tendo a ver a própria realidade. Há condições para nos sentarmos à mesa e, de uma forma consensual, nós encontrarmos uma solução nestes termos. É evidente que o PSD, especialmente o candidato da coligação, tem dito que o culpado é o Partido Socialista porque em 12 anos não soube fazer nada. Esta posição do PSD faz lembrar o homicida que vai ser julgado e diz ao juiz: sim senhor, é verdade que eu dei um tiro, mas o culpado da morte da vítima não sou eu, foi o médico do hospital que não soube salvar. Portanto, esta é uma posição caricata do ponto de vista da coligação. Aquilo que os barcelenses podem esperar é que eu vou abordar a questão com todo o rigor que é preciso e também assegurando a estabilidade governativa da Câmara e a gestão financeira da Câmara Municipal.
Muito bem, muito obrigado, Horácio Barra, candidato do PS à Câmara de Barcelos. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães e esta foi mais uma entrevista da Rádio Universitária do Minho no âmbito das eleições autárquicas de 2021. Obrigado e até breve.